11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
A gente ouve esse apito aí, né, que é sinal de duas coisas. Hoje é sexta-feira e o 11 minutos está no ar. Já anunciamos os nossos comentaristas de hoje, né? Quer dizer, aqui no estúdio eu tenho Adriano Faria. Bom dia, Adriano.
Bom dia, Marcela. Bom dia, Renato. Bom dia para você que nos ouve e também nos acompanha pelo YouTube e pelo Facebook.
É isso aí. E por telefone tem Thiago Medeiros. Bom dia, Thiago.
Muito bom dia, Marcela. Muito bom dia, ouvinte da Rádio Senado.
É, daqui a pouco a gente vai falar da rodada do fim de semana, né, do Campeonato Brasileiro. Mas agora, para começar 11 minutos, o assunto é a delegação brasileira, que fez bonito nos Jogos Parapan-Americanos em Lima, no Peru.
É, o Brasil terminou a competição na liderança do quadro de medalhas.
Fica já o nosso registro dos parabéns, né, à delegação brasileira no Parapan, né, Adriano?
Pois é, Marcela, realmente foi um desempenho aí espetacular da delegação brasileira. Como vocês bem mencionaram na abertura ainda a matéria vai ao ar, né, mas na abertura, apesar de todas as dificuldades na preparação, falta de verba, falta de apoio, preconceito, porque muita gente ainda tem preconceito, né, com atletas paralímpicos. E aí a delegação fez muito bonito no Parapan, venceu de lavada o Parapan, o segundo colocado, que foi o time dos Estados Unidos, ficou lá atrás. E não é a primeira vez que isso acontece, não. É a quarta vez seguida que o Brasil termina um Parapan na liderança do quadro de medalhas. E nos Jogos Paralímpicos também o Brasil é potência. Se nas Olimpíadas tradicionais o Brasil ainda fica ali no meio do quadro de medalhas ou do meio para o final, nas Paralimpíadas não. O Brasil está sempre nas cabeças, está sempre ali entre os primeiros colocados no quadro de medalhas. Então parabéns aí à equipe brasileira que fez bonito no Parapan de Lima.
É isso aí, então primeira colocação do quadro de medalhas, está de parabéns. E esse assunto repercutiu aqui, né, no Senado Federal. Os senadores parabenizaram, né, esse resultado expressivo. Quarta vez seguida aí que o Brasil termina uma edição do Parapan na liderança do quadro de medalhas.
E senadores da Comissão de Educação, Cultura e Esporte saudaram as conquistas dos atletas brasileiros, apesar de todos os desafios enfrentados na preparação paralímpica no país. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O Brasil ficou na primeira colocação no quadro de medalhas do Parapan de Lima, no Peru. A conquista foi destacada pelo presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina.
A equipe brasileira somou 308 medalhas, sendo 124 de ouro, 99 de pratas e 85 de bronze. O Brasil superou o recorde de medalhas conquistadas por um país em uma única edição. Impressionante essa campanha.
A senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, afirmou que muitos paraatletas enfrentam dificuldades diárias e isso valoriza ainda mais o resultado expressivo do país. E essas dificuldades não estão apenas nos locais de competição ou de treinamento.
A gente reclama muito da vida, muito. Reclamamos de tudo, né? De que o salário não saiu, de que eu briguei com fulano, com o meu outro. E aquelas pessoas estão todos os dias nas quadras, nas piscinas, nos campos, se superando. E com a dificuldade de chegar a esses lugares. Porque a questão da acessibilidade é um nó que a gente tem no nosso país. E é diariamente. É uma luta diária.
É a quarta vez seguida que o Brasil termina uma edição do Parapan na liderança do quadro de medalhas. Na edição deste ano, os Estados Unidos ficaram com a segunda colocação e o México em terceiro.
Tá aí, muito bacana esse resultado. Então a gente começou esse 11 minutos falando do resultado do Parapan. O Brasil tá de parabéns. Agora é hora de falar de bola rolando, né? Ou o Thiago também quer falar alguma coisa sobre o Parapan? Você acompanhou, Thiago?
Acompanhei sim, Marcelo, acompanhei amigos. E foi bem interessante, muito legal de ver o Brasil competindo e ganhando em várias modalidades. E eu só deixo aí o recado que fica a expectativa para Tóquio 2020, né? Os Jogos Paralímpicos aí acontecem de 25 de agosto a 6 de setembro. Então a torcida para os atletas que foram a Lima segue em Tóquio no ano que vem.
Isso aí. Então tá, é isso, gente. Agora é a hora de falar de bola rolando, mas uma bola maior, que é jogada com as mãos, é a bola de basquete, que está em ação na China, onde acontece a Copa do Mundo Masculina.
É, e a seleção brasileira está bem na competição. Depois de terminar a primeira fase com 100% de aproveitamento, a equipe volta à quadra amanhã para enfrentar a República Tcheca.
Pois é, é o campeonato mundial aí de basquete, né? Está na China. O Brasil chegou aí desacreditado no Mundial da China, né, Thiago? Você acompanha aí basquete bastante. Inclusive o Thiago é árbitro de basquete, não é isso, Thiago?
Exatamente, exatamente, Adriano. E de fato o Brasil chegou com dúvidas, né? Muitas dúvidas a respeito de como seria a nossa participação, uma seleção bastante experiente que o Brasil levou para esse Mundial lá na China. E tem surpreendido bastante, né, pelo novo esquema tático aí do nosso técnico Petrovic. E vem surpreendendo bastante, venceu as três partidas e segue na disputa por uma vaga olímpica, que é o principal objetivo que o Brasil tem nesse Mundial.
Agora eu queria fazer uma pergunta para você, Thiago. Você que é árbitro de basquete, eu tenho notado que os árbitros lá da quadra têm recorrido muito ao vídeo, né? Para tirar dúvidas. E ao contrário do futebol, porque no futebol tem o VAR, árbitro de vídeo, ele fica fora do campo. No basquete, os árbitros saem da quadra e eles mesmos vão lá na câmera, lá no, na televisão, e entre eles ficam discutindo, a televisão inclusive coloca lá o diálogo deles, né? Tá certo, tá errado, vamos voltar e tal, tal, tal. O que que você tá achando aí dessa novidade, digamos assim, já está sendo adotada em algumas competições, do vídeo sendo usado para tirar dúvidas dentro da quadra?
É, no basquete da NBA, isso já existe há vários anos, né? O vídeo sendo usado para tirar dúvidas em algumas situações bem específicas do jogo. No basquete do resto do mundo, que a gente chama de basquete FIBA, né? Organizado pela Federação Internacional de Basquete, o vídeo tem sido usado há menos tempo, mas também já está sendo praticado. Até no próprio NBB, que é o Novo Basquete Brasil, já acontece há alguns anos, principalmente nos jogos finais, né, nos playoffs, e agora na Copa do Mundo está sendo bastante usado também, e é muito bom porque dá mais justiça a decisões importantes, principalmente naquela parte do jogo decisiva, né, que a gente chama, que são os últimos 2 minutos de jogo. Ali, de fato, não pode acontecer erro, até porque os jogos estão sendo muito, muito equilibrados e disputas que se decidem por um ponto ou 2 pontos, e um lance desses pode definir a partida.
Pois é, só para terminar aqui, viu, Marcelo e Renato, em relação a esse negócio da arbitragem, eu vi o jogo, a parte final, esses 2 minutos aí de Brasil e Grécia, foi na terça-feira, né, o jogo ali muito pegado, dramático no final, e teve aquela falta antidesportiva que a arbitragem marcou com a ajuda do vídeo do Rafa, né, no final, e o Antetokounmpo, né, isso, aquele grego, né, fez uma falta que eu achei mais escandalosa no ataque seguinte, e eles não deram a falta antidesportiva. Enfim, fica na interpretação, né, Thiago?
Exato, tem interpretação. Na regra também diz as situações específicas onde acontece a falta antidesportiva, nem sempre é pela violência do lance, né, mas tem critérios objetivos, mas também acaba ficando muito na interpretação do árbitro. Nós temos 3 árbitros na quadra, eventualmente pode haver discordância, mas a palavra final é do árbitro principal da partida. Entre os 3 tem 1 que é o principal, e ele é que acaba dando a palavra final. Mesmo vendo no vídeo depois, ele é que decide.
Beleza. Só lembrando que no Mundial de Basquete, os 2 melhores das Américas, e o Marcelo, Renato e Thiago, os 2 melhores das Américas, garantem vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio no ano que vem. Então o Brasil está no páreo, Estados Unidos, Argentina, Venezuela, Porto Rico e República Dominicana. São 6 países das Américas. Desses 6, 2 vão ficar com as vagas, os 2 mais bem colocados no Mundial para as Olimpíadas de 2020 no basquete masculino.
Bacana demais. Bom, aqui no Brasil tá rolando o Campeonato Brasileiro de Futebol. A Série A conclui o primeiro turno no fim de semana. E aí eu quero saber a expectativa aí dos nossos comentaristas, né, para essa rodada.
Pois é, o Flusão tá na zona de rebaixamento. Vai jogar contra o Fortaleza. Atenção, pessoal de Fortaleza. O Fortaleza, metade, né, de Fortaleza vai torcer pelo Fortaleza, outra metade pelo Fluminense, o pessoal do Ceará. Mas o Fortaleza está vai jogar em casa é favorito, porque o Flu tá mal. O Flu tá na zona de rebaixamento, tá fazendo uma péssima campanha e tá com essa agora, voltando essa fake news aí do pessoal do Flamengo, que o Fluminense vai pagar a Série B. Já prescreveu essa dívida, pessoal. Essa dívida tem 20 anos. Né, Thiago? Essa dívida já prescreveu. Se você vai num sistema de proteção ao crédito, qualquer dívida ali prescreve de alguns anos. Essa do Flusão, Thiago, já prescreveu.
Mas olha, ela é tão pesada que eu não sei se isso aí prescreve, não.
Ai, ai. Agora o Internacional, hein, ô Thiago? Vai jogar com o São Paulo.
É verdade, vai jogar com o São Paulo sábado, às 7 da noite. E aí fica a dúvida, né? Possivelmente vai escalar time reserva. E escalando time reserva, corre um grande risco aí de acabar perdendo, porque o São Paulo tá fazendo uma boa campanha, né? E é um adversário direto ali na briga pelas primeiras posições. E eu preferiria que o Inter entrasse com o time titular nessa partida, mesmo tendo a final com o Atlético Paranaense da Copa do Brasil na quarta-feira. Porque pelo menos um time misto, com alguns jogadores titulares, eu creio que o Odair deveria escalar para essa partida, porque é muito importante para as pretensões do Inter no Brasileirão. Agora tem 2 semanas de Copa do Brasil, mas depois o brasileiro é o que resta ao longo do ano. E ter uma boa colocação sempre é importante também.
Inclusive, o Marcelo e Renato, o Thiago está aí feliz com o Internacional, porque no meio de semana o Inter jogou super bem, ganhou do Cruzeiro de 3-0 e foi para a final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Então, né, Thiago, o Inter aí está embalado.
É, e ficou melhor ainda porque vai decidir em casa, né?
É.
O primeiro jogo é quarta que vem na Arena da Baixada, contra o Atlético Paranaense, e o segundo jogo é no Beira-Rio, dia 18. Então, depois de 10 anos, o Inter chega à final da Copa do Brasil mais uma vez e tem a chance aí de conquistar o bicampeonato contra a forte equipe do Atlético Paranaense, treinada pelo meu conterrâneo de Santa Maria, o Thiago Nunes, né, que vem fazendo um ótimo trabalho aí à frente do Furacão também.
E olha que a gente está aqui, né, os nossos ouvintes gostam muito aqui de participar do 11 Minutos, né? Sempre o pessoal jogando, né, umas trolladas de leve. E o Francisco de Teresina só falou assim, ó, bom dia, no Brasileirão, sigam o líder.
Pois
ele é Mengão, né?
É, e o Flamengo joga nesse fim de semana contra o Avaí aqui no Mané Garrincha, né, Adriano? Vai ser esse
pois
da tarde, eu acho que vai ser de lavada, hein?
Inclusive, é interessante esse confronto porque é o Alfa e o Ômega.
Isso.
É o Flamengo, que é o líder do campeonato, e o Avaí, que é o lanterna do campeonato, encerrando aí o primeiro turno. O Flamengo vai jogar, o mando de campo é do Avaí. Mas o Flamengo vai jogar em casa,
jogar em
que
casa,
é aqui em Brasília, aqui na verdade. E agora, cuidado com o Avaí, pessoal. Eu que torço pro Fluminense, que eu sei o que acontece. O Avaí é um time muito perigoso. Né, Thiago?
Não é bom comemorar antes do tempo. Não é isso? E olha, o Carlos Alberto está lá em Estância, Sergipe, e diz que o Confiança dele vai decidir uma vaga na Série B nesse sábado contra o Ipiranga. Tá aí, boa sorte, né, pro time do nosso amigo de
Estância. É, na Série C para passar para a Série B. O Confiança ganhou o primeiro jogo por 1-0 em casa e depende do empate no jogo de volta lá no Rio Grande do Sul.
Tá aí, valeu aí. O Carlos Alberto tá lá em Estância, que retransmite aí o nosso Conexão via Rádio TV a Bahia, né?
Exatamente.
Então, valeu aí, obrigado pela participação. Tá sempre participando aqui o Carlos Alberto. Gente, 8 horas 25 minutos. Vocês querem falar mais sobre alguma coisa do Brasileirão ou a gente pode partir... porque antes de encerrar 11 minutos, hoje a gente tem uma homenagem, né, ao argentino Andrada, que jogou por aqui nos anos 60, nos anos 70, defendendo o gol do Vasco.
É, o Andrada morreu nesta semana aos 80 anos e há quase 50 anos o argentino entrou para a história do futebol.
Pois é, o Andrada ficou mundialmente conhecido por ter sofrido o milésimo gol de Pelé no dia 19 de novembro de 1969.
E o Vasco de Andrada e o Santos do Pelé jogavam no Maracanã quando o Rei sofreu um pênalti. Grande nome do rádio brasileiro, Pedro Luiz narrou assim esse momento histórico.
Atenção, Brasil inteiro! Vai apitar o árbitro pernambucano! Andrada colocado, Pelé toma distância, gente até em campo, o árbitro vai corrigir a posição de Andrada, ser fotógrafo dentro de campo e faz com que ele se retire. Retiram-se todos eles. Atenção, foi pra bola. Bateu.
Muito legal reviver esse momento histórico. Thiago, o Andrada, que foi um goleiraço, foi coadjuvante desse momento histórico, hein, Thiago?
Pois é, Adriano. Sempre que eu vejo a imagem desse gol, a gente vê desde criança, né, a imagem desse gol histórico, e eu nunca entendia por que o Andrada, ele ficava tão bravo depois da cobrança do pênalti, dava vários socos no chão.
No chão, exatamente.
Depois que a bola entra. E porque é muito difícil defender um pênalti, né? Geralmente o goleiro, ele age com naturalidade quando toma um gol de pênalti, porque é muito difícil. Ainda mais o pênalti batido pelo Pelé. Mas depois eu entendi porque ele ficou bravo não por ter tomado o gol, mas sim por esse gol ser histórico e ele ficar sempre lembrado, mais do que pela sua carreira, mas justamente por esse momento único, né? Então eu creio que a irritação dele não foi pelo gol tomado em si, por um gol de pênalti, mas sim por esse fato ser mais importante na história do futebol do que a própria carreira do Andrada, que também teve bastante destaque.
Ele saberia que 50 anos depois nós estaríamos aqui, né? Já previu que nós estaríamos aqui lembrando, ou a gente, no momento, inclusive da morte dele, né? O momento em que ele partiu, a gente está lembrando desse momento histórico dele. Eu, particularmente, a única coisa que eu me lembro dele é desse momento, mais nada.
Mas olha, gente, fazendo uma releitura e justiça ao Andrada. Eu penso que levar o milésimo gol do Pelé é coisa para se colocar no currículo de forma positiva, porque é um marco de um grande jogador e o seu nome também está vinculado, tá, tudo bem, no polo oposto, mas tudo depende de qual leitura que a gente faz, né, da vida da gente.
É verdade.
Então, fazendo essa justiça ao Andrada, eu penso que é uma coisa para se colocar como um ponto positivo no currículo profissional.
É verdade, Marcelo, eu concordo com você nesse sentido. O que acontece? Eu não conheci o Andrada, né? E a gente está aqui homenageando o Andrada, né, pela sua carreira. E talvez, se ele não tivesse sofrido esse milésimo gol do Pelé, talvez nós não estivéssemos nem aqui falando sobre ele hoje.
É verdade. Gente, Thiago, dois detalhes aí sobre o gol mil do Pelé. Primeiro, que foi um gol de pênalti. Então, o gol de pênalti fica sempre aquela expectativa, deu tempo para os fotógrafos ali se arrumarem atrás, aquela confusão toda e tal, os repórteres esportivos. E outro detalhe, que um dos repórteres esportivos que estavam atrás do gol para testemunhar aquele momento histórico é o hoje senador Lazier Martins. Ele é do Podemos do Rio Grande do Sul, na época ele era repórter esportivo de uma rádio do Rio Grande do Sul, e ele estava lá atrás, e depois, até num bate-papo, alguns anos depois, com o Ivan Godoy aqui na Rádio Senado, ele conta que ele estava lá atrás e testemunhou ali num lugar privilegiado aquele momento histórico, Thiago.
Interessante, interessante. Eu mesmo não conhecia essa história, mas bastante interessante, porque é um momento histórico mesmo, e com aquela grande muvuca, né, de repórteres ali. Sai o gol e todo mundo invade o campo para entrevistar o Pelé, e o jogo até ficou em segundo plano depois daquilo, né?
É isso aí, gente. Então fica, né, essa homenagem ao argentino Andrada, jogou por aqui nas décadas de 60, 70, defendendo o gol do Vasco, morreu nesta semana aos 80 anos e entrou para a história do nosso futebol. Gente, 8 horas 30 minutos, quero agradecer aqui a presença no nosso estúdio do Adriano Faria, no 11 Minutos de hoje. Obrigada, Adriano.
Foi um prazer, legal.
E também, na ponta da linha, o Thiago. Obrigada, Thiago, aí pela participação, sempre comentando aqui o 11 Minutos, sempre participando também. Obrigada, Thiago.
Eu agradeço a chance e na próxima contem comigo. Um abraço.
É isso aí, valeu também, né, o Renato tá aqui do meu lado, mas vai continuar até 9 horas.
Tamo aí.
11 minutos tirando o time do campo, voltando na próxima segunda-feira.